Tire sua dúvida.
Nosso irmão Júnior, nos Estados Unidos, ele mandou um e-mail para a gente, ele faz aqui uma pergunta, Júnior, né? O João Batista Júnior Lafayette. Pastores Samuel e Mário, estou maravilhado pelo amor do povo, onde eu me reúno, Assembleia de Deus de Lafayette, por missões. Em pouco tempo que estou nessa igreja, eles já construíram casas destruídas por furacões nas Filipinas, construíram um templo na Holanda, ajudaram crianças com HIV na África do Sul, e agora estão indo construir um templo em Uganda e já estão me perguntando sobre o Brasil. Isso é evangelho, não é evangelho do Senhor, é evangelho da graça, onde nós temos fé e obras. E eu tenho uma questão para os pastores. Jó, ele faz aqui a pergunta. Jó pecou ao amaldiçoar o dia em que ele nasceu? Jó pecou em amaldiçoar ou amaldiçoar o dia em que ele nasceu? Irmão José Batista, Deus deu testemunho de Jó. Primeiro capítulo, versículo 1 e o versículo 8 diz: então disse o Senhor a Satanás: observe meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, íntegro, reto, que teme ao Senhor e se desvia do mal. Mesmo Deus dando testemunho de Jó, Jó não era perfeito. Perfeito só existia um como carne, que foi Jesus. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem mais piedoso, o mais eloquente, o pregador, ou a serva de Deus piedosa, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, não há perfeição. E assim foi, não é, na vida de Jó. O que você se refere aqui no capítulo 3, quando Jó ele acaba o silêncio e começa a falar do seu sofrimento. Nós lemos que em tudo isso Jó não tinha pecado. Em tudo isso Jó não tinha pecado. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. É sempre bom a gente lembrar que aqui Jó, diante de um diálogo, começa um diálogo, ele começa a se queixar, uma queixa, começa com a sua queixa dividida em duas partes, amaldiçoando o dia e uma lamentação. É bom lembrar que Jó não amaldiçoa Deus, é diferente. Jó 2:5, mas estende a tua mão e toque-lhe os ossos e na carne, ele certamente blasfemará de ti na tua face. É o que diz aqui a palavra de Deus. Só que ele não peca. No versículo 10 do capítulo 2 diz assim: respondeu-lhe ele: como fala qualquer doido, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. E aqui nós vemos, irmão Júnior, que a vida de Ló, no capítulo 6, ele reconhecendo, no capítulo 6, ele dá um pouquinho um vislumbre, já no diálogo, ele volta a palavra, ele pede justiça e começa a dizer o porquê das suas queixas. No versículo 3 do capítulo 6, na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido precipitadas. Ora, nós, no auge do sofrimento, não é que nós não podemos nos queixar, nós não podemos blasfemar, murmurar e amaldiçoar Deus, que não foi o caso de Jó, não foi o caso de Jó aqui. Então é importante a gente lembrar, mais uma vez, o dia e a noite de nascimento que ele amaldiçoou. Em seguida ele lamenta não ter morrido ao nascer, e assim foi a vida também de Jeremias. O tamanho do chamado, do sofrimento, da angústia que passa, pessoas não estarem atentas à voz do Senhor. Eu acredito que muitos pastores hoje, bíblicos, convicção do chamado, estão chorando, sofrendo, angustiados, porque pregam, mas as pessoas não estão atentando para a palavra do Senhor. E até para o Senhor, me tira daqui, estou em grande angústia. Assim aconteceu também, não me lembro a passagem, mas Jeremias falou: Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu não morri? Então são momentos de angústia que você coloca diante de Deus, não amaldiçoando, não reclamando, mas tendo consciência que o sofrimento é fato, o sofrimento é real. Então você falar com Deus: Senhor, está doendo, está sofrendo, mas continua esperando no Senhor. Então eu não vejo isso como um pecado. Se foi pecado, diz no versículo 6, capítulo 6, do versículo 3, que nós lemos aqui, que ele, por causa do seu sofrimento, ele acabou se precipitando em palavras. Quem é que não se precipita em palavras por causa de uma grande angústia, de um sofrimento? Então nós vemos isso. Deus é testemunho, Jó perdoou, Jó teve um diálogo com o próprio Deus, Deus o colocando no seu lugar. Mas você vê o resultado que teve Jó. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver o Senhor. Então, momentos de angústia, de aflição, o Senhor nos faz crescer. O que dirá de Abraão? Se precipitou, aceitou o conselho de Sara sobre Agar, mas depois, lá na frente, depois de proximidade com Deus, foi provado por Deus. Me dá o Isaac, sacrifica o Isaac. O que ele fez? Ele cumpriu a ordem de Deus. Pastor Mário.
O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Prova nisso aí como Jó era, como um de nós. Não tem nenhum pecado nisso aqui, é apenas um lamento. Ele estava num momento de uma profunda depressão. E Deus não leva em conta, irmãos, quando em nossos devaneios nos precipitamos e dizemos algo que não era para ser dito. Isso não caracteriza pecado. Um dos maiores exemplos que eu vejo nisto tudo, irmão Samuel, é sobre João Batista, que a Bíblia diz, o próprio Jesus, dando testemunho dele, disse que ninguém nascido de mulher foi maior do que João Batista.
Uhum.
Quer dizer, nem Moisés, né?
Exato.
E ele foi o precursor do Senhor. Inclusive, houve várias profecias a respeito desse varão que viria para preparar o caminho do Senhor. E ele preparou o caminho do Senhor. Foi ele quem disse para todo mundo, para quem quisesse ouvir ali nas cercanias: eis aqui, ou eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi revelado. Mas quando ele estava em profunda angústia, lá no seu cárcere, de onde não saiu mais, ele chamou algum de seus discípulos e disse: vai, pergunta a ele se ele é o Messias que viria ou temos que esperar outro. O que você achou disso, Samuel? Hein? Aí eu te pergunto, e Jesus censurou João por isso?
É.
Jesus censurou João por isso? De maneira nenhuma. Porque Jesus sabia o estado de espírito que estava João. Quando os discípulos chegaram, Jesus operou milagres ali na hora, na frente deles. E disse assim: olha, vai, fala para João, que os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os demônios são expulsos. E está sendo anunciado o ano aceitável do Senhor. Vai lá, diz isso para João Batista. E quando eles voltaram, eles já estavam caminhando, e Jesus disse: a quem buscais? Um homem no deserto, uma cana sacudida pelos ventos? Ou alguém no palácio? E Jesus foi fazendo aquele discurso lindo. Aí falou: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Dentre os nascidos de mulher, não nasceu ninguém maior do que João Batista. Você viu, Samuel? Em vez de uma censura, que elogio, não foi? Que elogio lindo, maravilhoso. Por quê? Porque Jesus, mais que ninguém, sendo Deus como era, ele viu que João Batista estava ali num momento de dúvida por conta da sua fragilidade humana. Então foi assim que Deus viu Jó também, gente. Não foi nenhum pecado. Foi um lamento. Um momento de precipitação. Então é por isso que Deus, sabe, ele não nos julga pelos nossos atos. Ele nos julga pela intenção dos nossos atos. Aí é que está. É por isso que existe. O ato pode ser culposo ou doloso. O que importa para Deus é a intenção com que o ato foi praticado. Se não houve intenção dolosa, premeditada, o ato se torna culposo. Agora, se houve premeditação, o ato se torna doloso. A própria justiça, quando vai julgar, julga dentro disso. Se não houve intenção de matar ou de fazer aquilo, é apenas um ato culposo. Se houve premeditação, é um ato doloso. Então, no caso de Jó, o que não havia nele era qualquer má intenção. Né? Porque Jó era um homem puro, decente, santo. Que exemplo é Jó? Dois homens que eu vejo aí que realmente foram tremendo até na vida moral. Um foi Jó, o outro foi José, né? Você não vê esses homens com muitas mulheres, envolvidos em outras coisas, não. Eles eram pessoas da melhor estirpe. Então, o que aconteceu aqui foi apenas um ato de uma profunda depressão que gerou nele esta lamentação. Não aquela maldição no sentido de pecar ou de má intenção. Não, de maneira nenhuma. Foi apenas momentos profundos e duros de tristeza que levaram Jó a esse tipo de precipitação, mas sem nenhuma consequência pecaminosa.
E, pastor Mário, até na situação de Jó, como o pastor muito bem relatou, não era perfeita, mas mesmo Deus dando testemunho de Jó, não quer dizer que ele não era tentado. Se o pastor lembra do capítulo 31, versículo 1?
Com toda a certeza.
Você vê, ele foi tentado, ele tinha, fiz uma aliança com os meus olhos.
Exatamente.
Ou seja, ele tinha também...
Ele não ia fixá-lo sobre uma vida, que prova que...
Era ser humano.
Ele se mantinha, né?
É, ser humano, como todos nós.
Exatamente.
Exato. Então, aquele hino que nós lembramos, né? Tentado...
Não cedas.
Ceder é pecado. Pois é. Então...
Então, você não pode gravar CD, não, que é pecado. CD é pecado. É só para descontrair, viu, gente?
Ai, Jesus.